Renascença, a par com o mundo.
Francisco Penin, muito boa tarde, bem-vindo à Renascença. E antes de mais, obrigada, deixa-me partilhar com os ouvintes que estavas há pouco na televisão, estávamos a ver na CMTV e viste a voar.
Há uns minutos, vim a voar baixinho, mas dentro dos limites da velocidade. Muito obrigado.
Pois. Sim, nada de nada. Chegaste de facto em 20 minutos e ainda vem maquilhado, que é
ainda
incrível.
Ainda vem maquilhado, sim.
O que não é preciso na rádio, e tu és homem da rádio também, sim, e da televisão, e agora és escritor, e é precisamente disso...
Epá,
não és escritor, tens aqui o teu primeiro romance.
Sabes
publicado.
Que ainda estou a lidar com a história de ser escritor ou autor. É difícil lidar com isso, não é número, é mesmo difícil.
Então vamos lá conhecer melhor este teu primeiro livro. Chama-se Primeiro Sendo. E é uma história de amor. Basicamente é uma história de amor que aqui se conta. E eu pergunto, porque é que gostamos todos de ler histórias de amor? É inevitável.
Olha, eu escrevi este livro para vocês mulheres.
Isso é sexista.
Não, não é.
Ah, sim.
Eu vou tentar explicar porque é que não é. A minha intenção, quando me desenvolveram esta ideia do desafio de escrever um livro, foi: olha, se vocês estão à espera que eu escreva sobre jornalismo, sobre televisão, esqueçam. Eu só tenho um interesse. Qual é? Escrever histórias de amor. Escreve. E eu só quero escrever histórias de amor para que sejam as mulheres a lerem em primeiro lugar. Aliás, a minha sugestão é: as mulheres que comprem, leiam primeiro e depois deem aos seus homens. Se os homens comprarem, primeiro a senhora que leia, depois o senhor que leia.
Tu sabes que grupo é que vai escrever coisas sobre ti a seguir a esta entrevista?
É-me igual.
Chama-se Capazes.
É-me igual. Eu gosto muito da Rita, foi minha apresentadora, portanto ela não vai magoar muito, acho eu.
Não, eu estou a brincar, mas porquê? Nós gostamos mais de histórias de amor, é a tua conclusão.
É, a minha conclusão é essa, e também porque as mulheres leem mais do que os homens. E este romance foi pensado nelas em primeiro lugar. Eu desde sempre na minha vida profissional que faço coisas para públicos. Desde quando fazia rádio, eu pensava num público e bora lá fazer rádio para este público. Quando comecei a fazer televisão, bora lá pensar fazer televisão para este público. E assim foi. Esta história, como dizia muito bem, é um romance de amor e de um primeiro amor. Por isso é que se chama Primeiro Sendo. As pessoas perguntam-me, o que é que é um sendo? O que é um sendo como? Sim, primeiro sendo, o que é um sendo? Não é um substantivo, é mesmo o gerúndio do verbo ser. Uhum. É o ser do primeiro amor, é a história do primeiro sendo. É uma história de amor que se passa em Vila Franca de Xira, entre o Martim e a Rita, dois jovens de 15, 16, 17 anos, que se apaixonam, mas são como se fossem de mundos diferentes, apesar de viverem no mesmo sítio, Vila Franca de Xira. Passa-se nos anos 80, onde o meu primeiro amor também aconteceu, apesar deste romance não ser nada autobiográfico. Martim é apenas, entre aspas, o filho do Alberto do Café, e a Rita é filha do Francisco, de uma ganadaria famosa de Vila Franca de Xira.
Uhum.
Eles apaixonam-se, eles amam-se verdadeiramente, mas como são de um meio mais rural, não são propriamente de Lisboa, e nos anos 80 têm o problema de mas eu sou pobre, tu és rica, tens expectativas da família inteira, eu vou ficar aqui a minha vida inteira. Eu, se calhar, diz a Rita, vou estudar para longe, e esse é o amor impossível, entre aspas. O Martim é um louco varrido de amor e precisa de mostrar à Rita que a ama desesperadamente. Então o que é que ele tem? O nosso drama dos homens. Nós todos temos o drama do Martim, que é como é que nós mostramos à nossa mulher que a amamos? Fazê-la acreditar. Ok, uma boa ideia. Um dia a gente manda um ramo de flores.
Este estalido foi incrível, ó Francisco.
E no segundo dia, dois ramos de flores. Epá, isto esgota-se.
Sim.
Ele mesmo com 15 anos percebe assim: não, eu tenho de ter aqui artimanhas fantásticas para o amor da minha vida, a Rita, acreditar mesmo. Então o livro passa por várias artimanhas, modos de dizer à nossa amada, à amada do Martim, que ele a ama. Ora, na verdade, Ana, parte do meu esforço de escrever este livro é um esforço meu para mostrar à minha Paulinha que eu a amo.
Uhum.
Portanto, eu quero que também a minha Paulinha, que é a minha mulher,
sim,
diga assim: bolas, ele escreveu este livro de amor. Ele é capaz de escrever este livro de amor. Ele estar sempre a dizer que isto foi para ela, ele se calhar ama-me mesmo. Como eu quero ficar com ela, ele para sempre.
Como é que vais subir a parada?
Escrevendo um segundo que não se chame Segundo Sendo. Portanto, vai-se chamar outra coisa. E já o tenho aqui na cabeça.
Mas porquê é que estas histórias de amor difíceis resultam mais? É que desde o tempo de Romeu e Julieta, ou antes?
Lá está. Eu próprio estava a usar, e não me estou a comparar, como é óbvio, com o mesmo autor. Mas, de facto, quando o amor precisa de obstáculos. Aliás, quando o amor tem obstáculos para serem ultrapassados, é quando o amor é mais visceral, é mais real e vale mais a pena. Um amor fácil, muito provavelmente, não é o amor das nossas vidas. Digo eu, eu percebo tanto de amor como tu ou como outra pessoa qualquer que nos esteja a ouvir. Ou seja, não percebemos nada. E ao não perceber nada, queremos acreditar que os amores fáceis, que não dão luta, não têm tantas dimensões. Um amor construído, um amor que dure, é suposto passar por obstáculos. Porque se não há mais pequena palha, acabou-se o amor, digo eu.
É Francisco Penin, está aqui connosco na Renascença a falar deste seu livro, o primeiro, que se chama precisamente Primeiro Sendo. Como é que tu escolheste pormenores de um livro? Por exemplo, a idade dos protagonistas, o sítio, Vila Franca de Xira, até o nome do livro.
Olha,
como é que isso se faz?
É um processo, um processo muito interessante. Para já, eu escrevo todos os dias. E já escrevo todos os dias há 32 anos. Mas escrevo coisas objetivas, porque sou jornalista. Esta pessoa marcou um golo. Estas pessoas perderam a vida na Grécia. Sei lá, exemplos. Agora, escrever ficção é ser muito subjetivo e nasce de dentro de nós. As personagens têm mesmo uma vida própria dentro de nós. Elas puxam-nos. E também não é um número. Elas puxam mesmo. Escreve mais assim, faz mais isto, responde mais aquilo. Isso é tudo real na cabeça do autor. Escolher os nomes, as idades, o sítio, foi tudo muito orgânico e muito aos altos e baixos. Eu escolhi Vila Franca de Xira porque, olha, não tenho nada a ver com Vila Franca de Xira, não cresci em Vila Franca de Xira, nem conheço bem Vila Franca de Xira antes de começar a fazer o livro. Tive de ir lá muitas vezes, falar com as pessoas, sentir os cheiros, ouvir os sons, perceber o comboio, o rio, a Ponte Marechal de Carmona. Portanto, tudo isso está no livro porque eu fui lá aprender o que é Vila Franca de Xira. E quero acreditar que, como Alves Redol, que também é de lá, que eu consegui mostrar parte de Vila Franca de Xira. Seguramente uma parte diferente de Alves Redol. Mas a Rita e o Martim, para mim, são verdadeiros e vivem lá. A parte do meu livro que diz, sei lá, quando passas o cemitério e viras a segunda rua à esquerda, há um empedrado. Existe mesmo esse empedrado. A seguir à passagem de nível, viras à direita, há uma oficina. Existe mesmo uma oficina. No meu livro é a oficina do Joaquim. Eu não sei de quem é a oficina, mas eu queria que fosse real. Vamos imaginar. Eu até queria que as pessoas que gostassem do livro, pegassem no livro, fossem ao Jardim Constantino Palha, onde o livro se passa muito, e digam assim: esta é a estátua que está no livro. Vou tirar uma selfie. Clique.
Já te aconteceu?
Já me aconteceu comigo.
Não, não, mas com pessoas que leem, um livro, vai ter que acontecer.
Mas vai ter
façam
que acontecer.
Façam isso, vão com o livro a várias zonas de Vila Franca de Xira e façam isso. Mas é curioso porque tu nos anos 80 já trabalhavas. Não tinhas a idade do Martim e da Rita.
Eu era um bocadinho mais velho.
Eras um bocado mais velho. Mas falas de coisas que estão muito presentes. O livro é profundamente português. Até falas do Glorioso. Falas de coisas muito nossas.
Quase impossível não falar do Glorioso.
E falas inclusivamente desta questão que não sei se ainda subsiste em algumas zonas do país. Eu acho que não, que é a roupa de domingo. Que é a roupa especial de domingo.
Bem, nos anos 80 havia roupa de domingo. Até na minha altura em Carcavelos, porque eu vivia em Carcavelos, havia roupa de domingo. Eu acredito que em Vila Franca, que é um bocadinho mais longe de Carcavelos e um bocadinho mais interior e, entre aspas, de província, com tudo o que isso tem de bom e de mau, eu acredito que houvesse uma roupa de domingo.
Tu tinhas, claro.
Eu tinha, claro, como é óbvio.
Bom, Francisco, tu estavas aqui a falar, os ouvintes não estavam a ouvir porque tínhamos o microfone fechado, mas com muito orgulho do teu livro. Tu estás muito contente com este teu livro.
Estou.
E falavas com orgulho especial pela magia que metes no amor que contas neste romance, porque tu dizes que, sendo os protagonistas adolescentes, a Rita e o Martim, há de facto magia neste sentimento que os une. É uma coisa que se perde de adulto?
É uma coisa que se tende a perder. As pessoas de coração branco, ou seja, as pessoas de coração puro, têm uma tendência para manter essa realidade etérea durante mais tempo, ou se calhar até ao fim dos seus dias. Mas estes dois miúdos estão no início das suas vidas. E o que eles sentem com esta relação, com esta união, com esta partilha, muito junta, pele com pele, é algo muito mágico. E é uma magia que eu tentei fazer transparecer nas palavras que escolhi. E isso terá de ser deixado também à interpretação do leitor. O autor apenas mete coisas cá para fora. Muito do que o autor quer dizer tem de ser interpretado pelo leitor.
Mas olha, uma coisa que se repara quando se lê o teu livro é que tu escreves. Sim. E que tu trabalhas comunicando muita informação. Sim. Em poucas linhas.
Sim.
É um livro fácil, é um livro rápido e leve.
Sim.
Tu tens isso da tua profissão, com certeza.
Seguramente, desde o início, desde que comecei a trabalhar, muito rapidamente eu percebi a objetividade da mensagem, a comunicação, a mensagem que não pode ter demasiados floreados, porque perde-se no caminho. No caminho do éter, no caminho de entre o ecrã e a pessoa que está sentada a comer pipocas e diz: ó, Joaquim, traz-me uma cerveja. Isso perde-se. Se não for demasiado, enfim, objetivo, a coisa perde-se. Ora, o que eu tentei fazer com este meu primeiro romance, o primeiro sendo, é trabalhar para o tal público, para as tais mulheres que eu acho que vão gostar. E tentei não escrever, como já te disse há bocadinho em off, não escrever palha. Eu tentei olhar para este livro quase como se fosse um filme. Como se fossem cenas. Ou seja, há muitas descrições. O livro tem muitas descrições. Mas são descrições muito objetivas e não perdem tempo. Na minha perspectiva de leitor da minha obra, não se perde tempo. Se houvesse uma cena que perdesse tempo, eu não a escreveria. Eu escrevi o livro de uma maneira linear, ou seja, que escrevi a começar no primeiro capítulo e a acabar no 22º, e nunca me apeteceu um dia: ora, hoje está-me a apetecer escrever a cena do beijo. Não, eu não saltei isso em termos de escrita. Eu escrevi-o todo de seguida, em termos de, apesar do livro não ser linear temporalmente, a escrita foi linear. Mas toda a escrita tem uma preocupação de ser comunicável, apreendível, compreensível de uma maneira o mais natural e orgânica possível.
Isso nota-se muito neste livro, chama-se Primeiro Sendo, é de Francisco Penin, que está aqui. Como é que se evita ser-se previsível? Porque há muitos livros, eu acho que é super difícil sermos originais na nossa escrita, mas ao mesmo tempo não ser forçado para ser diferente.
É uma boa questão, é muito difícil responder a essa questão. De facto, há muita escolha, há muitos escritores, há muitos géneros e ainda bem. E infelizmente em Portugal até nem se lê assim tanto. Portanto, é uma indústria com vários problemas, com várias situações que merecem alguma atenção. Seja como for, é muito difícil ser-se original. É muito difícil manter uma frescura na escrita. E eu estou só apenas no meu primeiro livro. Já estou a pensar no segundo e já o tenho preparado na cabeça, mas para já ainda só estou a promover o primeiro. Mas sim, em resposta à tua questão, é muito difícil de ser fresco e escrever coisas suficientemente ágeis. Ágeis no sentido de: eu já percebi a ideia, já percebi o que está por trás disto, já vou atrás disto, a cavalgar em cima das palavras. Eu espero que este livro, a maneira como esteja escrito, seja como se colocasse debaixo do leitor um cavalo. Cavalo, Vila Franca de Xira, tudo, está tudo ligado.
Olha, Francisco, parabéns, o teu livro é ótimo.
Obrigado.
Pelo menos o que tive tempo de ler, porque recebi o livro ontem, mas esforcei-me por ler bocados do teu
Obrigado.
Livro. E parabéns por seres um dos maiores estaladores de dedos que passou aqui por este estúdio.
Só estalei 3 vezes.
Mas muito bem.
No entanto, posso dizer que a próxima apresentação do livro, que eu estou a fazer um tour pelo país, será na FNAC de Oeiras, no próximo domingo, às 4 da tarde.
Portanto, este domingo, 4 da tarde, FNAC do Centro Comercial de Oeiras.
Exato.
As pessoas estão a gostar do teu livro. Trabalhas com a Maia. Ela disse se ias ter sucesso ou não.
Claro, ela fechou os olhos e disse: sim, vais ter sucesso.
Olha, estás feliz na CMTV?
Estou muito feliz, é um desafio inacreditável. Se não estivesse feliz já me tinha desmaquilhado.
Pois é verdade, também é um facto. Muito obrigada, Francisco.
Obrigado eu.
A apresentação do livro
sucesso.
Oeiras na FNAC, 4 da tarde, neste domingo.
Renascença, a par com o mundo.